Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Estamos de volta com o podcast Defende os Teus Sonhos, no episódio 66, com o Mr. Hugo Martins. Mr., antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Mr. Hugo já tem um vasto currículo desportivo, nomeadamente começou em Portugal, já esteve na Índia, já esteve no Chipre, já esteve no Moçambique e agora recentemente está no Chipre, no Omonia Aripidou. Eu queria perceber como é que surge esta paixão pelo treino e de que forma, ou se existiu influências que contribuíram para seguir a profissão de treinador.
Em primeiro lugar, agradecer-te o convite para poder partilhar aqui aquilo que é o meu conhecimento, a minha experiência e também poder partilhar em como tudo começou. Na realidade, sofri a influência de um amigo meu, Jorge Vicente, que achou que eu poderia ter... Portanto, não era uma coisa que tivesse muito, muito presente em mim. Não tinha a certeza se tinha o perfil e a paixão ou o amor suficiente para começar uma atividade tão exigente como é a de ser treinador. A realidade é que, por insistência dele, fui tirar o primeiro nível, o FAC, e acabo por, no decorrer do curso, receber o convite de outro amigo que precisava de uma pessoa para o ajudar. Isto no Fontainhas, que é em Cascais, é ao lado da minha casa. E, portanto, em simultâneo, estou a tirar o FAC e começo, então, a minha primeira experiência enquanto treinador, como treinador adjunto. Depois, acaba por se precipitar a possibilidade de trabalhar também na formação, no clube. Pronto, e, a partir daí, nasce este amor que tenho ao jogo, que sempre o tive. Acaba por ser uma entrada e uma descoberta por influências de alguém que até hoje é extremamente importante nesta minha aventura.
E que tipo de influências é que, por exemplo, internacionais, um modelo de treinador que se calhar identificava-se mais quando se calhar passa mais para o contexto profissional que é o contexto sénior? Algum tipo de influência que eu tenha marcado?
É assim, nós acabamos, mesmo antes de... Eu tinha uma grande referência, já há muito tempo, porque segui a carreira desde muito cedo, o Mr. Jorge Jesus, pela forma como as equipas jogavam, a forma apaixonante como ele dirigia também o jogo, o treino, porque recebi muitos testemunhos da qualidade do treino do Mr. Jorge Jesus, e depois, claramente, também pela questão do Mourinho, acho que acabamos todos, de alguma forma, por sermos influenciados, não só os treinadores portugueses, mas de uma forma geral pelo mundo inteiro, porque acho que foi um grande impulsionador desta nova forma de liderança no futebol, da proximidade, depois, obviamente, também pela questão metodológica. Mas estas foram as duas primeiras grandes referências nomeadamente o Mr. Jorge Jesus, talvez pela questão de ser um treinador com mais experiência, com mais anos e que tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho, quando ainda também jogava.
Mister, passando agora para a parte daquilo que é a sua vertente, que é de treinador, isto também sendo um podcast que está a ganhar mais também maior abrangência naquilo que é não só a área de guarda-redes, mas também de treinadores, queria perceber a sua metodologia de treino é pensada de que forma? Isto é, como é que o seu treino semanal é pensado e é programado, sempre às vezes de acordo com o adversário, ou tem e tem que ter a influência da sua ideia que quer para a sua equipa?
Em primeiro lugar, nós tentamos respeitar a base do planeamento, tentamos respeitar a matriz física do dia. Ou seja, normalmente no menos 4 é o dia onde nós podemos trabalhar num regime predominante de força, portanto, e aí acabamos por começar a construir a semana deste modo. Portanto, numa primeira fase, a predominância física do dia, e depois, a partir daí, acabamos por começar a construir os exercícios que nos possam levar a essa predominância física, mas que esteja totalmente ligada com aquilo que é a nossa ideia ou o estilo com que queremos jogar. Nós aqui, por exemplo, no menos 4, que é o dia de hoje, especificamente naquele que estamos a falar, normalmente utilizamos o pressing, portanto, e criamos exercícios que nos levem, que levem os jogadores a ter uma. E o pressing para mim começa como uma atitude mental, não é? Eu só consigo pressionar se estiver predisposto. Portanto, aquilo que nós desafiamos os jogadores é, através do exercício, que eles consigam ter essa capacidade mental e depois, naturalmente, as capacidades físicas são trabalhadas. A forma como queremos, muitas vezes criamos esses exercícios em estrutura, porque já identificámos alguma situação no adversário e desde o primeiro dia podermos já tocar aqui, o primeiro dia, portanto, o
Sim,
primeiro dia
posso. Sim,
normalmente é
sim,
trabalho
sim,
de
sim.
recuperação, jogo, pronto. Mas aqui podemos já dar alguma nuance em termos daquilo que o adversário poderá nos proporcionar, mas fundamentalmente, e sendo neste caso concreto, porque cada clube, no meu entender, cada clube, cada equipa, cada campeonato tem a sua própria característica. Aqui, neste projeto, no Aradipo, no Omónia, desde o primeiro dia pensámos sempre muito em nós. Portanto, naquilo que nós queremos num estilo de jogo. Portanto, também dar aqui um toque que entramos, portanto, não entramos no início da época, entramos à quarta, quinta jornada. Eu sabia da qualidade dos jogadores, portanto, estava identificado o estilo que nós poderíamos ter com esta equipa, porque já tinha estado no Chipre e conhecia muito bem esta equipa e muitos jogadores que não estavam nesta equipa, eu também os conhecia. Portanto, tivemos que, desde o primeiro dia, pensar muito em nós. Também influenciados por isto, porque não começámos
De início.
portanto, um projeto de início. Portanto, então, uma das primeiras coisas que fizemos está relacionada com esta situação, com esta capacidade que temos de pressão. Nós, nós estivemos a fazer, a acabar a parte da análise do último jogo, e pronto, e efetivamente. Uma das coisas que temos muito fortes é a reação à perda e as referências, como é que devemos pressionar, a mentalidade, os jogadores encurtarem espaços, os triggers estão bem definidos. Portanto, e isso foi sempre desde o primeiro dia trabalhado, porque depois o estilo de jogo, a parte ofensiva, eu sabia que a
Vai
qualidade
evoluindo.
individual dele ia evoluindo. Portanto, o primeiro grande chip foi, portanto, dar-lhes essa ideia que queríamos ser uma equipa
Impressionante.
pressionante nos sítios indicados, para que o mais depressa possível pudéssemos recuperar a bola para depois controlarmos o jogo, com a bola e procurarmos agredir o adversário num sistema ou num modelo de jogo em que é mais elaborado.
O Mister, no seu caso, e já com alguma experiência, o Mister tem maior preocupação, ou existe maior preponderância na sua forma de treinar durante a semana, mais preocupação na parte ofensiva ou na parte defensiva? E segundo aquilo que está a dizer pela parte da pressão, provavelmente a sua transição ofensiva tem que ser muito forte.
Sim,
Eu queria
aqui
perceber se durante a semana existe essa mesma preocupação em que criar padrões e comportamentos onde cada vez mais. Estamos a falar, isto tem que ser planeado a médio prazo, perceber que a equipa, e lá está de acordo também com a sua forma de treinar, vai ter mais incidência, quer a parte defensiva ou ofensiva.
para mim está tudo ligado, ou seja, a forma como eu defendo vai-me ajudar na forma como eu ataco. Portanto, posso dar o exemplo. Nós, muitas das vezes, o extremo do lado contrário vem fechar os médios, isto pela questão estrutural da maior parte dos adversários. Contudo, quando nós recuperamos a bola, muitas das vezes essa é a porta de saída para atacarmos.
Atacar exatamente.
Para atacar, ou seja, a forma como nós defendemos, para mim, está sempre ligada à forma como eu quero atacar. Aqui o grande desafio, porque 70%, por exemplo, este 11 inicial, tinha se calhar 80% de jogadores chipriotas, que são jogadores que por vezes têm alguma dificuldade no entendimento do jogo. Hoje é possível ver, portanto, e o último jogo é espelho disso. Já conseguimos perceber se após a recuperação é momento de acelerar ou é momento de não acelerar. Portanto, essa sempre possível procuramos sair rápido para aproveitar os desequilíbrios do adversário, mas se percebermos que o adversário está equilibrado, portanto, procuramos controlar o jogo com bola e voltar a criar situações e dinâmicas que os leve a desequilibrar. Portanto, não sei se fui claro, mas
Sim. E também queria
acho que
perceber,
está.
e juntando isso, que é a parte do ataque posicional, ou ter padrões de comportamento da equipa conforme ataca. Isso
Exato.
é usual? Cada vez estamos a caminhar para esse sentido? Ou temos de tornar o jogo, se calhar, não tão aleatório? Em grande parte, se calhar, há 20 anos atrás, o jogo era muito aleatório, principalmente à parte ofensiva, cada um decidia pelas capacidades individuais dos atletas. Eu queria perceber se no seu contexto existe mais essa preocupação de que há padrões ofensivos e de que forma esses mesmos padrões que se cria consegue também criar dano à equipa contrária.
É assim, há aquela questão da descoberta guiada que nós procuramos também promover dentro daquilo que é o nosso treino e a nossa metodologia. Isto para te dar, eu acho que todos os treinadores acabam por ter uma evolução. Ou seja, eu fruto de ter trabalhado com o Mr. Norton Matos, que é um treinador muito ligado à parte ofensiva, e me ter atribuído a função de controlar mais a transição defensiva, a organização defensiva, portanto, muito mais ligado a aspectos defensivos, fez com que nos meus primeiros trabalhos, nos meus primeiros projetos, como treinador principal, tivesse muito mais ligado à fase defensiva, portanto, ao momento defensivo da equipa. Confesso que nos últimos anos fui alterando e penso que o Real, pela qualidade individual que os jogadores têm, também me fez não ser tão. Portanto, não me dedicar tanto tempo à parte defensiva como eu antes o fiz. Portanto, hoje em dia, procuro equilibrar. Nós procuramos analisar o treino, conseguimos no final da semana tentar perceber quanto tempo dedicamos à parte defensiva e quanto tempo dedicarmos à parte ofensiva. Portanto, isso é um trabalho que também nós fazemos semanalmente. Depois também terem atenção se isso se refletiu, portanto, se estamos a treinar
Bem,
o
aquilo que se
tempo
pretende.
certo para aquilo que se pretende e para aquilo que aconteceu no jogo. Hoje em dia, fazer o trabalho setorial, portanto, os comportamentos defensivos, e como te disse, uma das coisas mais fortes que a minha equipa tem neste momento é a sua transição defensiva, portanto, recuperamos muito bem defensivamente. Sempre que a pressão falha, nós conseguimos ter essa capacidade. As noções da defesa da baliza nos últimos 25 metros, que é um conceito que eu sempre utilizei, está muito bem sedimentado com estes jogadores. Isto tudo é novo para eles, mas adaptaram-se muito bem porque acreditam. Os resultados também
Me
o
ajuda.
ajudam, mas confesso que neste momento, em função do campeonato, a função da equipa que eu tenho e aquilo que nós analisamos é que estamos a dedicar muito mais tempo àquilo que é o momento ofensivo da equipa do que no momento.
Mas o Mister não
Portanto, o momento.
concorda que é mais fácil trabalhar defensivamente que ofensivamente, e cada vez mais o jogo, nós precisamos de marcar para ganhar. E cada vez mais o gol
Exato.
tá caro, não é? E nós temos que criar várias
Exato.
dinâmicas para isso acontecer. Enquanto defensivamente, às vezes o feedback que se dá para os atletas é quase natural. O atleta sabe onde se posicionar e como se posicionar. Quando é na parte ofensiva, nós dependemos muitas vezes daquilo que o atleta consegue perceber, detectar, para desbloquear. E muitas vezes são situações que nós, treinadores, não controlamos no momento ofensivo. E se calhar a evolução do Mister para a parte ofensiva também está relacionado, se calhar, com a parte do prazer que isso também traz ao próprio jogo e ao treinador, não é? Porque a equipa está constantemente com bola, atacar. Isso que está cada vez mais, se calhar não tanto em Portugal, mas fora, os treinadores estão a ter uma maior preocupação a partir do momento que reparam a bola, que é de que forma é que vamos atacar e como é que vamos atacar. Queria perceber se dentro do seu contexto, atualmente, e acabo já por ferir isso, e também enquadrando na parte da pressão, é ter ponto também para a equipa, isso é bom. está sempre perto da baliza contrária, porque se a equipa recupera muito alto, a parte defensiva acaba por ser algo natural e fácil de anular da equipa contrária.
É assim, nós efetivamente atacamos com bastantes jogadores, contudo, é aquilo que eu chamo, que é a minha linguagem, e que é uma linguagem que também é fácil perceber para os jogadores, que é fecharmos as portas de saída do adversário. O contexto cipriota, Segunda Liga, eu diria 80% das equipas são fortes no momento da transição ofensiva. Ou seja, eles quando recuperam a bola, e há bons jogadores, há jogadores com qualidade, esta última equipa, o Paia, tem jogadores com qualidade, tem um treinador com muita qualidade. Era uma equipa que sempre que recuperava a bola num bloco médio ou mesmo baixo, a jogada naturalmente ia terminar sempre no corredor contrário. Ou seja, era uma equipa que, em termos ofensivos, nós sabíamos, em termos da sua transição, que era a grande característica desta equipa, e é a grande, de uma forma geral, a grande característica de todas as equipas no Chipre, obrigam-nos a ter que defender bem, até porque colocamos muitos homens a defender. Daí, a questão da reação à perda da bola, para nós é fundamental. Portanto, ou seja, quando perdemos a bola, há uma regra: o primeiro jogador, o jogador mais perto, que muitas vezes é aquele que perdeu a bola, tem que ter uma reação no mínimo 4, 5 segundos para tentar recuperar. Todos os outros jogadores perto fecham as linhas de passe perto, mas depois há a organização da linha defensiva, que tem que estar adequada em função das portas de
Bola,
saída
sim.
do adversário. Portanto, em relação à questão ofensiva, muitas das vezes nos exercícios que nós criamos, são os jogadores que vão dar essa resposta. Lá está aquilo que eu estava a dizer há bocado daquilo que é abrir espaço para a criatividade e para a definição do jogador. Nós temos movimentos, portanto, para dar-te um exemplo, os extremos, que muitas das vezes estão por dentro, se sentirem que há pressão do lateral contrário, porque normalmente é feita por esse jogador, e lhe fecha o espaço, a questão é ter que saltar.
É
Portanto,
isso, sim.
se ele não saltou, porque às vezes o jogador não tem essa percepção, já o número 10, porque é o jogador que está uma linha um pouco à frente, que consegue ver, tem que ser ele a fazer esse
Assim.
movimento nas costas. Portanto, muitas das vezes são eles que criam no próprio exercício essas ligações. Obviamente que nós vamos sugerindo: se vires que ele não salta, faz tu este movimento, isto vai provocar um determinado comportamento no adversário, vai criar uma solução ao portador da bola. E depois há aqui uma coisa que é importante, que é utilizarmos o vídeo do treino, porque são eles que dão as respostas, para lhes dar ainda mais confiança para que eles tomem a decisão no jogo. Portanto, agora, eu antes abria mais o processo ofensivo da equipa, era mais de uma forma individual, não o deixo de fazer, mas há certos comportamentos
Que é geral.
que pronto, nós tentamos que eles tenham essa percepção, sempre com a decisão. Portanto, se eu não decidir, alguém vai ter que decidir. Eu vou ter que criar soluções ao portador da bola. Portanto, agora começámos a utilizar o passe, aquilo que eu chamo também o passe de segunda linha, porque há equipas hoje em dia já não saltam para nos pressionar tanto. Quando provocamos essa atração e que eles possam abrir espaço, nomeadamente os defesas centrais, poderem fazer um passe, portanto, por cima das duas linhas, a primeira linha de pressão, que eles recebem, a segunda linha, que é dos médios, normalmente dos
Sim.
médios, e fazer esse passe aí em segunda linha. Portanto, isto também é um processo que vai
Tendo
evoluindo
evoluído,
em
sim.
função também daquilo que é os adversários, porque hoje em dia, no início, eles saltavam para nos pressionar, nós destapávamos e era mais fácil. Hoje em dia, eles já tendo essa percepção, muitas das vezes não saltam e vamos ter que criar aqui outras dinâmicas. Mas pronto, isso tudo é como digo, epá, desde o primeiro dia, lá está, muita incidência no treino de força, que as acelerações e desacelerações estejam
Passos curtos.
presentes. Passo curto. No princípio ou no estilo de jogo que queremos jogar. Na quarta-feira, por exemplo, onde é um treino de resistência, já é um treino onde nós incidimos muito naquilo que é a parte ofensiva. Mas também de referir que normalmente está um treinador, um dos assistentes com a linha defensiva, que vai também aqui. Portanto, o exercício pode ter a predominante ofensiva, portanto, nós queremos.
Mas há uma preocupação de alguém na parte defensiva.
Na parte defensiva, comportamental, pronto. Ou seja, tentamos que, apesar de trabalharmos muito a parte ofensiva, nunca descurar aquilo que são os comportamentos defensivos. Portanto, e
Por
aí
isso
sim,
queria.
criando.
Sim.
Diz-me.
Força, não, força, okay, para
Não,
concluir.
e aí sim, de acordo com aquilo que é as nossas ideias, a criação de exercícios, mas no sentido que os jogadores nos possam dar essas mesmas respostas e que seja um sentido evolutivo. Portanto, nós andámos nas últimas 2 semanas a criar exercícios que nos dessem maior dificuldade, e aqui mexemos um bocado com o espaço, relação espaço e número de jogadores, precisamente para que no jogo pudesse aparecer,
Pareceu uma sessão
pudesse ser
ideal.
mais fácil. Portanto, também acabamos por ter essa, e foi frustrante para os jogadores, mas vínhamos também numa vitória de 5-1. Portanto, às vezes a parte emocional também nós, através do exercício, a devemos trabalhar. Portanto, criar dificuldade para que depois no jogo possa ser mais fácil.
Mister, e agora pegando em tudo aquilo que estamos a falar até agora, perceber o papel do guarda que o guarda-redes tem na sua forma de jogar. E ele é decisivo. Ou de que forma ele condiciona ou ajuda a equipa a comportar-se de determinada forma. Não falando não no seu contexto atual, porque também pode o fazer, mas na sua carreira, principalmente em contexto externo. De que forma o guarda-redes consegue ajudar a equipa a ter esse tipo de comportamento e de que forma é que ele condiciona muitas vezes também aquilo que nós pretendemos para um jogo.
É curioso, eu, se não te importas, começo a falar da experiência atual, porque é interessante. Porque tenho dois guarda-redes, um com 22, outro com 21, dois guarda-redes jovens, dois guarda-redes chipriotas, que nunca jogaram neste estilo de jogo. São dois irmãos, nunca me tinha acontecido. Portanto, são irmãos, têm uma ligação muito próxima. E o Lucas tem sido o jogador, ele fez 95% dos jogos. O Lucas, por vezes, talvez por falta de concentração, penso eu não, tenho falado com o treinador de guarda-redes, que é um treinador local, foi guarda-redes, jogou aqui na Primeira Liga, portanto, tem alguma experiência também prática e também teórica. O Lucas, em certos momentos, imagina, eu como disse aqui, há muita transição. Ou por outra, as equipas procuram muito esse momento da transição defesa-ataque. Efetivamente, nós não temos sofrido muito, mas quando nos acontece, por isso é que o jogo aqui tem tendência a partir, quando nos acontece, o Lucas tem sempre logo uma atitude muito ofensiva, ou seja, às vezes temos os médios baixos. Acabamos de defender, recuperação defensiva, a bola está na mão dele. Em vez de dar calma à equipa,
Lá outra vez.
vê uma situação de 2-1, em que não temos vantagem, ou 3-2, e volta a bater com os médios baixos, portanto parece ping-pong, a bola está a ir, se não ganhamos a primeira bola, temos dificuldade em ganhar a segunda porque os médios estão baixos. Isso aconteceu muito no jogo com o Onisilos, em que foi o jogo menos conseguido da nossa parte. E o Lucas teve um papel determinante para que esse jogo tivesse partido, coisa que nunca tinha acontecido. Nos últimos 10 minutos eu senti-me impotente no banco, precisamente, e começou tudo no, 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 na questão do guarda-redes. Ou seja, o que é que nós fizemos? O irmão tem muita qualidade, são dois guarda-redes com muita qualidade. Eu deixei o Lucas no jogo seguinte de fora e expliquei-lhe: Lucas, tu nos últimos 5 jogos eu não me lembro de uma defesa que tu tenhas feito, que as outras equipas não têm rematado à baliza. O teu jogo maioritariamente é jogo de pés, é uma bola que te atrasa ou começas a construção, e isso ele tem vindo a desenvolver bastante. O irmão é mais forte nisso, o Gabriel é mais forte mesmo na decisão e na qualidade do passe, portanto, na qualidade técnica no jogo com os pés. Eu disse, bom, talvez por esta facilidade deles serem irmãos, isso também ajuda a que nós tivéssemos optado por isso. O que eu te vou fazer é, vais ficar este jogo de fora, vais analisar de fora, porque tu tens de uma vez por todas entender aquilo que nós estamos a dizer. E às vezes há colegas lá dentro que lhe estão a dizer, Lucas, calma, calma, calma. E ele punha a
Pumba,
bola direta.
fica.
E aconteceu isso no jogo com o Onisilos, não só, já tinha acontecido isso em dois ou três jogos, nos últimos tempos. Eu achei que aquele jogo, até porque foi um jogo que não, para mim foi o jogo com menor qualidade, e foi também uma prova de confiança ao guarda-redes que temos, que tem muita qualidade, o Gabriel, muita qualidade, eles são muito similares. Fez um belíssimo jogo, ganhámos 5 a 1, deu-nos confiança no, no, na saída de bola, portanto, controlou bem os ritmos do jogo, não teve trabalho, salvo erro, fez uma defesa. E esta semana voltou a jogar o Lucas e fizemos um belíssimo jogo. E ele, penso eu, que com esta medida ou com esta decisão. Já me pareceu mais calmo, porque eu disse-lhe, se não conseguires seguir isto, pá, olha, a realidade é que, em termos guarda-redes, aquilo que nós temos sentido é, faz uma defesa por jogo, há jogos que não fazem uma única defesa, alguns cruzamentos, cantos, e nisso são os dois muito fortes, o Lucas é muito forte nesse aspecto, portanto, naquilo que é o jogo ofensivo, da equipa, portanto, foi uma tentativa que ele se ligasse mais àquilo que é. Mas é normal, porque aqui, repara, aquilo que eles estão habituados é diferente daquilo que nós pedimos.
Sim. E acredita que essa forma do Mister passar o feedback da mensagem que pretende e está muito relacionada com a forma como pensa o treino e o próprio jogo, isso pode, futuramente no guarda-redes, criar comportamentos, se calhar, e aqui enquadrando aquilo que é o alto rendimento, são comportamentos que os guarda-redes da elite têm, que é saber gerir o momento, a forma de acelerar, a forma de travar, a forma de estar. Eu queria perceber se a sua forma de pensar, e mesmo a forma como o próprio treino, aqui não enquadra no treino do guarda-redes porque é difícil, mas a forma como o Mister pensa o treino semanalmente e depois o transfere que faz para o jogo, de que forma é que isso vai potenciar, e o Mister acaba por dizer isso, a forma, o exemplo que deu, vai potenciar esses comportamentos do guarda-redes ser cada vez mais enquadrados na forma de jogar da equipa.
É
Se é
assim.
tão fácil de aplicar.
Eu penso que eles estão a caminhar para isso. Aqui é como te disse, o Lucas era mesmo uma questão de concentração competitiva, não é a concentração que ele esteja a pensar na namorada ou que seja no que for, mas é a concentração naquilo que ele está a observar, não é? E tu, melhor do que eu, sabes que o guarda-redes passa mais tempo a observar o jogo, portanto, se tiver uma comunicação
Ou seja,
é
participativo.
top, não é? E muitas das vezes hoje, para mim, é a posição que foi mais penalizada em termos das regras, em termos da evolução do jogo, penalizada porque é cada vez se exige mais. Essa
E
também é
tocas bem
uma
e
vertente.
está com menos vezes a tocar na bola. Participa
E
muito menos
como?
agora.
Pronto, e quando nós criamos o exercício, eu incluo muitas vezes os guarda-redes naquilo que é exercícios em que nos leva à manutenção da posse de bola. Portanto, aquela questão do. Porque aqui eles tinham muito vício, recebe a bola, se vê em uma linha pelo meio, mesmo que esteja pressionado de costas, com mal os apoios, eles fazem o passe. Isso foi através do treino que nós conseguimos cortar com esse
Anda para
passe. Com esse passe. Portanto, aquilo que eu te posso dizer, e não sei se estou a responder diretamente à pergunta, é que temos sentido evolução porque também os temos incluído naquilo que é as
a
nossas
equipa, é
ideias,
mais a equipa.
a equipa. E fazemos a rotação dos guarda-redes. Muitas das vezes fazemos uma equipa, imagina, uma equipa que está mais no momento defensivo. Pá, neste período vamos ter um guarda-redes, a outra começa a construção, imagina, e que pode utilizar o guarda-redes, ou que utilizamos o guarda-redes. Portanto, mais a
Não
questão
tão
da.
isolados, mas mais integrados naquilo que é a própria dinâmica da própria equipa.
Sim, claramente. Imagina, nós quando falamos na questão da defesa da baliza, para mim é determinante. Eu normalmente esse processo começa só com a linha defensiva, sem guarda-redes. não temos ninguém na baliza, estes os comportamentos, estes os espaços. Depois introduzimos guarda-redes, depois já introduzimos os médios e pronto, e por aí adiante. Depois deixa de ser setorial, mas começamos sempre desta forma. Para mim é fundamental que quando a bola entra no corredor, nos últimos metros, em que o guarda-redes já comunique defesa da baliza, defesa da baliza. Portanto, porque isso muitas das vezes vai ajudar os jogadores a criarem este chip. Portanto, ou seja, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva, todos os exercícios que nós criamos, vemos o guarda-redes e havia aquela tendência de. E muitos adjuntos que trabalharam comigo, que no início era 1-0. 1-0 não existe, porque quando tu precisas do guarda-redes já é um para o guarda-redes. Então é um contra o guarda-redes. Portanto, para mim faz parte, é uma parte integrante, é fundamental. Eu no Real tive a felicidade de ter o André Paulo, que esteve o ano
Sim, que foi para
passado
sim, no Sporting.
no
Esteve até no
Sporting,
Sporting.
epá, é que me dava uma qualidade. Ele às vezes cortava com os passes deles duas linhas de pressão. Nunca mais tive um guarda-redes assim, não posso exigir isso a esse, mas era um guarda-redes que nos dava, ou seja, e nós muitas das vezes a construir tínhamos mais um jogador, e isso
Cruzar,
aconteceu-me
exatamente.
aqui no Chipre. Isto aconteceu-me aqui no Chipre. Essa equipa do Onisilos, o guarda-redes deles, portanto, nós quando estávamos em momento defensivo, eram 11 contra 10, porque o guarda-redes deles é extremamente ofensivo e saía da área já numa. Já numa organização diferenciada, claro, o treinador estrangeiro, o Prangic, que jogou no Bayern Munique e no Sporting, ainda passou no Sporting, jogou aqui muitos anos, já com uma concepção de jogo muito mais sofisticada para aquilo que é a realidade, no Chipre, e foi bastante interessante porque eles, efetivamente, é 11. Não, nós não fazemos isso, não temos ainda essa. Era uma coisa que eu penso que.
Gradualmente.
Poderemos, e se tivermos tempo, porque às vezes a questão do tempo é o mais difícil, fazê-lo, mas neste momento não o conseguimos, mas é determinante que eles pensem da mesma forma. Temos que pensar todos da mesma forma.
Mísseis, já estamos a finalizar e tinha aqui mais uma questão para colocar. Mísseis já teve algumas experiências na Índia, Moçambique e agora está no Chipre. Qual é que são as maiores diferenças dentro de países? Estou a falar em termos de futebolísticos e também a percepção que têm sobre a forma como se pensa o futebol nestes países.
É assim, quer na Índia, quer em Moçambique, talvez também pela realidade dos clubes, dos países, perdão, são países de terceiro mundo, onde há muita dificuldade, há muita carência social, portanto, tudo o que está englobado, e nós estamos dentro da sociedade, o futebol está dentro da sociedade. Aquilo que eu posso dizer é que o índice de trabalho é brutal. Ainda ontem estive a ver a seleção de Moçambique, com muito agrado vi que o Ivan foi o guarda-redes titular, foi o meu guarda-redes no, portanto, no Moçambola, no, na Black Bulls, o próprio Nené também foi titular, salvo erro, eram os dois únicos jogadores do Moçambola, todos os outros jogadores jogam fora de Moçambique. Aquilo que mais me impressionou foi essa questão da capacidade de trabalho. Na Índia, maior capacidade e maior interesse em empreender. Moçambique já um pouco diferente, algumas resistências a mudanças, portanto, porque aí entra muito a parte cultural, entra muita parte cultural, portanto, os indianos muito mais obedientes, muito mais abertos a
A
aprender
mudar,
e
a
a
aprender.
adquirir novos conteúdos. Resta dizer que essa seleção de sub-17, três desses guarda-redes estão a jogar na Indian Super League e são titulares. O Dhiraj, portanto, o Gil, portanto, três guarda-redes de imensa qualidade, que o Paulo Grilo teve o Sandro numa primeira fase e depois o Paulo Grilo numa segunda fase teve a oportunidade de trabalhar com eles e ele próprio reconheceu na altura a capacidade brutal que eles tiveram a aprender. Portanto, foi uma mudança num mês e pouco. Que parecia magia. Paulo Grilo é um grande treinador, o Sandro também é um jovem com qualidade. O Paulo, pelo fruto da sua experiência, conseguiu fazer ali um trabalho, precisamente por isto que eu estou a dizer, que é a capacidade e a vontade que têm de aprender. No povo moçambicano,
É
já é um pouco diferente, mas, contudo, há grandes índices de capacidade
de
de
trabalho.
trabalho. No Chipre, toda a gente dizia, Hugo, vais para um clube que tem maioritariamente jogadores chipriotas, estiveste cá num clube, a primeira experiência em que era, a maior parte dos jogadores eram portugueses ou brasileiros, vai ser difícil o teu estilo de jogo. Outras pessoas disseram, Hugo, vai que os jogadores vão têm qualidade e vão gostar de jogar no teu estilo. Por ser uma ilha, há esta questão de que eles são calões, que têm um ritmo mais baixo, também a questão cultural de passarem as manhãs no café, gostam muito de beber café, estão sempre a beber café. A realidade é que eu aqui, e isso para mim é um motivo de orgulho e também sinto-me satisfeito porque não é tanto assim. Não é tanto assim de todo. São jogadores altamente trabalhadores, jogadores deste grupo em concreto com muita vontade em aprender e contraria um bocado aquela questão cultural. Ou seja, às vezes pela nossa metodologia de treino nós conseguimos romper
Impulsioná-los.
com as questões culturais. Portanto, isso é a riqueza, e eu tomei a opção de não querer trabalhar em Portugal, ou por outra, de querer trabalhar fora, não é o não querer trabalhar dentro, mas sim, precisamente por isto, porque acho que o futebol tem muito a ver com cultura, em que nós podemos passar barreiras, a capacidade de transcendência, superação, e nestas três experiências há uma coisa em comum, que é o índice de trabalho. É fascinante, e se calhar muitos treinadores vão contrariar aquilo que eu digo em relação aos chipriotas. Se calhar sou eu que tenho sorte, mas nós, treinadores, vivemos muito daquilo que são os jogadores, não é? As nossas ideias só são ideias se tivermos alguém para as seguir. E aqui, extremamente satisfeito, como tive satisfeito no, nos outros três experiências que referiste.
Mister, dou por finalizado o nosso podcast. Foi um prazer imenso participar, tê-lo como convidado no nosso podcast. Desejar o maior sucesso na. Sei que está agora na fase de promoção na segunda liga do Chipre. Desejar o
Sim.
maior sucesso e continuar com o seu projeto, que tem sido crescimento. E eu desejar mais uma vez um sucesso e obrigado, Mister.
Olha, eu é que agradeço e também desejar-te as maiores felicidades, e sei que és um que amas aquilo que é o treino da posição, que cada vez mais é importante numa equipa, cada vez mais, pela exigência que o futebol tem, as regras também assim o ditam, e para mim é um prazer também poder partilhar apenas as minhas experiências e algum conhecimento que tenha. Está bem, portanto, foi um prazer enorme, e desejar-te também as maiores felicidades. E pronto,
Obrigado,
como eu costumo
Ministro.
dizer, estamos juntos.
Estamos juntos. Obrigado, Ministro.
Vá,
Fiquem
obrigado.
atentos ao nosso convidado, Mr. Hugo Martins. Obrigado.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.